Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 13 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo, Carla Menezes. Boa tarde para você. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados?
Vamos sim, ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Muitas informações. E a gente vai oferecer o programa hoje para quem? Quem é aniversariante do
dia?
Pois
é, nessa terça-feira 13, Raica Menezes. Tá comemorando idade nova hoje, 15 aninhos.
Não é,
é minha cria. E
15 aninhos.
15 aninhos.
Parabéns,
é a idade,
viu?
Do sucesso, hein, Kátia?
Né? E também do juízo, viu, Raica? Ai, ai. Ó, Raica, saúde pra você, felicidade sempre. E vamos que vamos, sucesso tá aí, batendo na porta.
Ah, sim.
E claro, todos os aniversariantes do dia, sintam-se abraçados, feliz aniversário a todos vocês. E o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia desta terça, 13 de janeiro, está no ar, é um oferecimento... Mix Mateus e Lheus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Lheus, conheça o Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex. Você em evolução. Inscrições abertas. Esta semana teremos aí Pit Stop da Unex com muitas novidades. Então vamos ter uma entrevista também, aguarde. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: acidentes domésticos são um risco para crianças nas férias. Cuidado, hein, papais.
Jornal Dia Teresina, super salário. 90 desembargadores e juízes do Piauí receberam mais de 100 mil líquidos em dezembro.
É, maravilha. Jornal do Comércio, Recife. Banco Central e Tribunal de Contas da União chegam a acordo para inspeção no caso Master. Caso Master.
Tribuna do Norte, Natal. Rio Grande do Norte registra a maior alta do Brasil no preço médio do etanol, aponta ANP.
Pois é, né? Jornal Estado, Fortaleza, Ceará. O Ministério Público do Ceará vai priorizar combate a facções criminosas.
Correio de Sergipe, Aracaju, economia. Inflação acumula alta de 4,49% na capital sergipana em 2025.
Jornal Globo, Rio de Janeiro, avanço histórico. Anvisa aprova a injeção semestral que previne infecção por HIV. Interessante, né? Realmente um avanço histórico.
Muito. Correio Brasiliense, Distrito Federal. Banco Central aceita inspeção do TCU no caso Master.
Correio do Povo, Porto Alegre. Alta demanda por atestados afeta atendimentos e gera preocupação. É, essa coisa de atestado médico é complicado, né? Porque tem gente que só quer um emprego. Trabalhar que é bom, nada.
Folha de São Paulo. Emendas ficam com 26% do investimento do governo federal.
E Jornal Estado de São Paulo, Banco Master. Reunião tem constrangimento, mas TCU, Tribunal de Contas da União, fará diligência no Banco Central. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12h17, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Mas hoje teremos entrevista, então envie sua mensagem assim mais rápido possível, mais curta possível, resumida, porque já vamos ter entrevista. Hoje nós estamos recebendo o secretário de Turismo de Ilhéus, Maurício Tavares. Nós temos vários assuntos para conversar com ele aqui, mas o espaço também do ouvinte está garantido, hein? Então participe. Bem, já aqui no Noticiário Regional a gente vai começar. Deixa eu mandar aqui agradecer a audiência da minha querida médica, a doutora Mitali, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Doutora Mitali Costa, obrigada pela audiência, um beijo. Um beijo para minha amiga Elvira também, lá nos Estados Unidos, acompanhando a gente. Bem, aqui no noticiário regional, a gente sempre começa com Ilhéus em destaque, sempre com a notícia de Ilhéus. Agora, olha essa notícia que a gente traz aqui para o nosso ouvinte. Essa BR-251, por anos, no Jornal do Meio Dia, ou seja, desde o primeiro ano do Jornal do Meio Dia, o Jornal do Meio Dia tem mais de 8 anos, a gente sempre fala da BR-251. E olha essa informação, gente. Buracos em ponte de madeira lá na BR-251 deixam parte de Ilhéus sem ônibus coletivo. Olha que absurdo. O estado precário da ponte de repartimento, com buracos e outros danos visíveis, causou a interrupção do transporte coletivo em parte da zona rural de Ilhéus. Morador do Santo Antônio, né, que é o distrito de Ilhéus, o Jorge Anunciação afirmou em entrevista ao blog Pimenta que os ônibus deixaram de atravessar a ponte em 20 de dezembro do ano passado. Ouvida pelo site, a Prefeitura de Ilhéus confirmou a suspensão do serviço. Mas preste atenção, qual é o problema? O problema, segundo Jorge, deixou sem ônibus os moradores de Repartimento, Cascalheira, Rompedeira, Itararé, Assentamento Fábio Henrique, Assentamento Dois Irmãos, Assentamento Cosme Muniz, Santana e Santania, que se estendem ao longo da BR-251, antiga Pontal Guararema. Então, olha a quantidade de comunidades prejudicadas. Apesar de pertencer a uma rodovia federal, que ela é uma BR, sim, a BR-251, ela está sob responsabilidade do Estado da Bahia, que é a Secretaria de Infraestrutura da Bahia, que é a SEINFRA, que tem obrigação assumida, lembro como hoje, quando assinaram esse TAC, tá? Que é um termo de ajustamento de conduta. Eu me lembro, porque todas as audiências nós acompanhamos, divulgamos aqui no Jornal do Meio Dia. Então, o Estado assumia essa obrigação, mas fazer a parte dela que é bom, nada. Ah, inclusive, o blog Pimenta aí, né, a pasta informou que a ponte será inspecionada por equipe técnica, que irá verificar as condições da estrutura e executar os reparos necessários, né? Olha o que a CINFRA disse aí, a nossa fonte. E acrescentou que em novembro passado o trecho da BR-251 recebeu serviços de conservação, né? Pois é, então, em relação à medida preventiva, a Prefeitura de Ilhéus também se manifestou, conversou com o blog Pimenta, disse que as condições atuais da via colocam em risco a vida dos usuários de transporte público, o que motivou a suspensão do serviço naquela área. E aí a Prefeitura disse em nota que a medida foi adotada de forma preventiva, visando a segurança da população. E é óbvio, né, gente? Não tem como passar naquela ponte, vocês precisam ver as imagens dela. E a prefeitura também mencionou intervenções pontuais feitas pelo município na estrada, mas apontou que não tem autorização legal para executar obras estruturais na via ou na referida ponte. Por quê? Porque a BR-251 é a responsabilidade do Estado, está sob a responsabilidade do Estado, da CEINFRA, que já assinou há 1000 anos, tem anos isso, assinar esse TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, né? E não faz a parte dela. Então tá aí, né? A situação da BR-251, novamente as comunidades ali, a população daquelas comunidades toda prejudicada, porque o governo do estado não se preocupa em fazer a parte dela. Como é que uma estrada está sob a responsabilidade do estado, eles não fazem, né? Se bem que o governo está preocupado nem em fazer a duplicação da BA-001 sentido Olivença, que foi um caos, né, no final do ano em relação ao trânsito, que graças a Deus, né, a Polícia Militar esteve ali intervindo, né? Como o secretário de Ordem Pública disse aqui nesse programa, o Igor Erdens, né, que teve, uhum, que conversou, alinhou com a polícia, que foi lá e organizou tudo, e realmente eu vi de perto, né, a ordenação lá do trânsito. Se não, teria sido pior, Né? Por quê? Porque o governo do estado não faz a parte dela. Quando você fala em estradas, em rodovias, minha irmã, vai ficando aí à mercê. Que eu diga, o desvio da Veracel, lá no extremo sul da Bahia, aquele caos. O desvio é cortado por duas BAs, responsabilidade do governo do estado, que nunca se importou em fazer a devida pavimentação. Né? Sendo que 2 anos antes foi avisado que a ponte do Rio Jequitinhonha não ia aguentar mais a sobrecarga, que ia ter que suspender as carretas e caminhões, foi o que ocorreu, e o desvio sendo utilizado, e aí quando chove o caos está estabelecido por lá. Além de outras estradas e rodovias que os baianos vivem divulgando aí nas redes sociais que estão abandonadas, esburacadas, esquecidas pelo governo do estado. É o caso da BR-251, que é uma antiga conhecida, né, como Pontal Beirarema, né, antiga Pontal Beirarema, que está sob a responsabilidade do estado e está lá, esquecida e abandonada. E aí a população, mais uma vez, fica prejudicada, né? 12 horas e 23 minutos, vamos falar de um acidente. Uma batida entre veículos mata uma pessoa, deixa 6 feridas. E aqui, isso ocorreu aqui no sul da Bahia, né, Carla?
Exatamente, Kátia, uma colisão frontal entre uma minivan e uma caminhonete matou uma pessoa e deixou outras 6 feridas na noite de segunda-feira, na noite de ontem, na BR-415, em Ibicaraí, que fica aqui no sul da Bahia. Ao Pimenta, que é a nossa fonte aqui da matéria, a Polícia Civil informou que a vítima que perdeu a vida foi identificada como Claudiane Batista dos Santos, de 38 anos, moradora de Ibicaraí. As 6 vítimas sobreviventes, incluindo 2 crianças, foram levadas para os hospitais Luiz Eduardo Magalhães e Manuel Novaes, ambos em Itabuna, onde permanecem internadas nesta terça-feira. Não há detalhes sobre o estado de saúde delas. A suspeita é de que o acidente ocorreu quando um dos veículos tentava fazer uma ultrapassagem. Informação ainda não confirmada pela Polícia Rodoviária Federal.
É complicado isso, né? Quando ocorre esse tipo de ultrapassagem, realmente acaba provocando acidentes, né? Batida frontal aí entre veículos, né? 12 horas e 25 minutos, vamos acionar ele, o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Coutinho Neto, boa tarde. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é terça-feira. Carla Menezes, muito boa tarde, ótima terça-feira e um excelente trabalho para você também. E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa, na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi. Primeira parada, Itabuna. Um homem de 63 anos de idade que era procurado no município de Unápolis, acusado de violência doméstica, ele foi preso preventivamente na manhã de ontem, segunda-feira, durante uma ação integrada da Polícia Civil, com apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar da Bahia. E a prisão ocorreu após a abordagem de um carro no posto da Polícia Rodoviária Federal em Itabuna, localizado na BR-101. Segundo a Polícia Civil, Newton Caldeira dos Santos era investigado pelo Núcleo Especial de Atendimento à Mulher de Ionápolis por ameaças e perseguição constantes contra a ex-companheira após o fim do relacionamento. Em novembro, a justiça concedeu medidas protetivas de afastamento. De acordo com a apuração policial, mesmo ciente da decisão judicial, Newton Caldeira intensificou as ameaças e passou a direcioná-las também a familiares da vítima. No fim do ano de 2025, a mulher mudou-se para outra cidade. A partir disso, ele teria iniciado novas ameaças de exibição de vídeos íntimos da vítima. diante das reiteradas violações das medidas protetivas e da continuidade das ameaças, a justiça decretou a prisão preventiva cumprida durante a ação de inteligência. Extremo sul da Bahia, o corpo de um homem foi encontrado na represa do Parque da Biquinha, no município de Teixeira de Freitas, na tarde de ontem, segunda-feira. A vítima, Alex Oliveira Souza, tinha 35 anos. Policiais populares acionaram a Polícia Militar, que isolou o local com o apoio da Guarda Municipal. O SAMU foi até a cena do crime e confirmou o óbito. Em seguida, a Polícia Civil também chegou junto com a presença do delegado Maderson Souza e da perícia do Departamento de Polícia Técnica. Segundo informações através de um amigo da vítima que foi ouvido pela polícia, ele relatou que ambos estavam bebendo cachaça no mercado municipal e depois foram para a represa da Biquinha escorregar na bica, onde continuaram a ingerir álcool. O amigo disse ter saído para comprar mais cachaça e ao retornar já não encontrou Alex, que ficou na bica. Ao entrar na represa, localizou o corpo e o teria puxado para a margem. Ele sugeriu que a morte do amigo poderia ter sido causada por um mal súbito. Os peritos também não encontraram lesões no corpo durante a análise preliminar no local. Apenas a necrópsia vai determinar o que causou a morte do homem que foi para a bica. Ainda no extremo sul da Bahia, Jéssica dos Santos Ferreira, 26 anos, ela foi assassinada no distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa. O crime foi registrado como feminicídio e ocorreu por volta das 7 horas da noite do domingo no quintal de uma residência. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima e o seu companheiro, identificado como Renato Jesus dos Santos, 29 anos, estavam juntos em um bar próximo, mais cedo, onde estavam ingerindo bebidas alcoólicas. No momento em que houve a discussão, Renato teria voltado para casa sozinho, enquanto Jéssica permaneceu no local. Posteriormente, ela foi até a casa para buscar um carrinho de bebê, pois sua filhinha já havia adormecido. Como não retornou, a irmã dela, Jade Santos Ferreira, foi até o imóvel, onde encontrou Jéssica já sem vida, caída na varanda, com um ferimento na cabeça, atrás da orelha direita. Para piorar, laudos periciais confirmaram que Jéssica dos Santos Ferreira estava grávida de 8 semanas. No local, foi encontrada uma espingarda artesanal do tipo soqueira, mas a causa exata da morte só será confirmada após laudo do Instituto Médico Legal. Já Renato fugiu utilizando uma bicicleta e segue sendo caçado pela polícia. Ele está foragido. A polícia informou que ele possui também antecedentes criminais no estado do Espírito Santo e que as buscas para localizá-lo continuam. Com a confirmação da gravidez, um inquérito policial poderá ser atualizado e o acusado poderá responder também pelo crime da morte do feto. Ainda nas quebradas do extremo sul da Bahia, guarnições do 87 CIPM de Teixeira de Freitas receberam um informe na tarde do último domingo que havia um homem da etnia cigana, identificado como Dalgreis Cícero Brito Mendes, de 27 anos, que teria em seu desfavor mandado de prisão preventiva pela tipificação criminal do artigo 121 do Código Penal, que trata do crime de homicídio expedido pela primeira vara criminal da comarca judiciária do município de São Mateus, em Espírito Santo, datado de 11 de setembro de 2018, período este em que ele se encontrava foragido da justiça e que ele se encontrava em uma residência de parentes no bairro Ouro Verde, no residencial Ouro Parque. Com a informação, foram deslocadas as guarnições da PETO, primeiro pelotão do coordenador de área para o endereço informado que, ao chegarem, houve inicialmente por parte de outros ciganos a tentativa de obstruir a averiguação da denúncia, mas posteriormente foi feita a liberação por parte do proprietário do imóvel para que sejam realizadas as buscas, momento em que o então foragido Dalgreis Cícero, o cigano, foi encontrado escondido dentro de uma repartição de um quarto embaixo da cama, que após a confirmação da sua identidade com as informações da referida ordem judicial, foi dada voz de prisão a ele. Esteja preso! Na sequência, foi conduzido para a delegacia territorial. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações da área policial. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço pra você. Até daqui a pouco, tá? Ele vai retornar com mais notícias pra nós. Ó, vamos a um rápido intervalo e na volta vamos ter entrevista com o secretário de Turismo de Ilhéus, Maurício Tavares. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Mix Mateus e Léus. Como foi divulgado no primeiro bloco, pois é, a partir de agora vamos iniciar a entrevista do dia. Hoje nós estamos recebendo aqui o secretário de Turismo de Ilhéus, o Maurício Tavares. Boa tarde, Maurício. Seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde a todos os ouvintes do jornal aqui da Gabriela FM, Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Kátia Gomes, boa tarde, Carla, e boa tarde, Raica, né?
Raica.
Olá, boa tarde.
Aniversariante,
né? É um prazer estar aqui falando com vocês hoje.
Ah, obrigada, Maurício. Todo entrevistado que chega aqui tem que trazer alguma novidade pra gente, hein? Porque se sair sem novidade, sem spoiler, não volta. E hoje a gente já quer saber. Claro, o que a gente vai conversar? A gente vai conversar sobre assuntos aqui óbvios, mas sempre tem alguma novidade. Você tem que trazer alguma novidade pra gente. Mas vamos. Você já quer falar alguma novidade para nós?
Não, primeiro eu quero dizer que esse programa é um prazer escutar, né? Apesar de todo mundo aqui, cada um fazendo as suas coisas, está perto do horário do almoço, alguns almoçaram, outros não, mas sempre é gostoso, porque é um bate-papo gostoso, né, Carlinha?
Que
e a gente é muito gostoso vir participar aqui também. Então, primeiro é manifestar esse prazer de estar aqui com vocês. É um ambiente sempre muito, muito carinhoso, muito acolhedor, e vocês estão de parabéns pelas profissionais que são para conduzir esse programa. E segundo, é lógico, é sempre bom ter um furo, né? Um furo. Uhum. Mas eu não vou trazer um furo, vou trazer um furão.
Furão. Gosto sim, bastante novidade.
Primeiro contextualizar um pouco, né? A gestão do governo Valdirico Júnior, ela trata muito a questão dos eventos e das manifestações culturais aqui do município com muita responsabilidade e com muito critério, né? Haja vista o que nós fizemos aí agora, mais pelo segundo ano, lá na Puxada do Márcio em Olivença, um sucesso total, com o final com o Natson cantando e uma multidão de todo mundo com muita alegria, muito feliz. E é isso que nós queremos, né? Nós queremos que realmente essas manifestações culturais, elas também se desdobrem em momentos de alegria, de felicidade para todo o cidadão. Mas também nós tratamos esses momentos como o quê? Como uma possibilidade de desenvolvimento econômico e transformação social. E o que quer dizer isso? Procuramos fazer com que esses eventos sejam atratores de fluxo turístico. Tá? Uhum. E aí a gente traz mais riqueza, traz o turista para a cidade, e aí ganha o pousadeiro, ganha o pessoal dos restaurantes, ganha o garçom, ganha o salão de beleza, ganha o ambulante, ganha todo mundo.
O comércio, né, de um modo geral.
O turismo, ele é muito transversal. O pessoal do comércio, por exemplo, no final de ano era só sorrisos. Por quê? Porque não era só o fluxo turístico para os equipamentos turísticos. Ele na verdade, ele transborda para toda a cadeia de valor, que a gente chama economicamente, dentro do município. E transforma o cidadão na medida que a gente cria, né, de fato, uma carreira no turismo. Ou seja, aquelas pessoas que estavam acostumadas a... Ah, eu vou trabalhar de garçom no verão e depois eu vou para fazer qualquer outra atividade no inverno, né, na baixa temporada. Nós usamos os eventos de manifestação turística para prender, segurar cada vez mais o turista aqui, isso, seja na alta temporada, mas principalmente na baixa. Uhum. E Em Ilhéus a gente tem aí a Puxada do Mastro, né? Depois do Réveillon, depois do Natal Encantado, tem a Puxada do Mastro e temos outros eventos. E esse evento próximo, queridos ouvintes, é a nossa inestimável lavagem da Catedral, das ladarias da Catedral.
Não sabia que ia acontecer. Exatamente. Eu soube que nessa lavagem... Vai vir um pessoal aí, né, que vai chamar bem atenção, né? Eu quero saber esse detalhe.
Primeiramente, é o quê? É enaltecer os protagonistas dessa lavagem, que são os estivadores, né? Os povos afros, os capoeiristas, os grupos de manifestação cultural, Gongombira e tantos outros. É, e são esses os protagonistas. Mas, no intuito, né, dessa estratégia de fazer com que esses eventos sejam cada vez mais promovidos e tenham um alcance cada vez maior nacional e muitas vezes internacionalmente, nós estamos aqui trazendo um incremento para esse ano.
Esse incremento, que estou curiosa.
Esse ano, o cidadão iliense, o visitante que estiver aqui, né, em Ilhéus, as pessoas que moram em torno de Ilhéus, então toda a região, podem vir aqui participar do cortejo da lavagem do São Sebastião, junto com filhos de Gandhi.
Pois é, eu queria que essa confirmação, porque eu vi assim por alto. Falei, gente, será os filhos de Gandhi então vão participar dessa lavagem aí da escadaria de São Sebastião?
É, ele tem um alto valor.
A catedral, né?
É, ele tem um alto valor simbólico, mas principalmente midiático, né? Esse símbolo, né? Que fala muito da questão da ancestralidade, da tradição e principalmente da paz, né? Ele é tido como o manto branco da paz que circula nas ruas por onde passa. E isso é muito importante, porque nós estamos aí de uma maneira muito intensa promovendo o quê? A união. O governo Valderico Júnior, junto com a nossa vice-prefeita Vanessa, a gente faz com que essa questão da união, não só dentro do município, e isso a gente está também fazendo com os municípios vizinhos, haja vista as nossas atuações agora em conjunto, junto com Itacaré, junto com Maraú, junto com Canavieiras, fizemos agora um fantur no final do ano, que foi um sucesso, e esses operadores turísticos, eles fizeram um roteiro criado por nós, em que ficou 4 dias em Ilhéus, 2 dias em Itacaré, um dia em Maraú, e todo mundo ganhando, ou seja, houve também agora aí uma ação em função aí de ordenamento das barracas de praia.
Um questionamento que a gente já tinha falado aqui essa semana no programa. Acho que falamos sexta, que falou que ia acontecer, e ontem falamos oficialmente que já estava. O prefeito, na sexta-feira, no fim do dia, fez esse decreto, baixou o decreto,
que
proibindo a consumação mínima em cabanas de praia. Isso. E aí, em seguida, Itacaré veio na mesma linha. E depois questionei aqui Maraú também, né?
Isso mostra que essa proposta de união e de trabalhar de maneira integralizada está surtindo efeito para toda a região. Então, é esse tipo de gestão, que é uma gestão inovadora, moderna, mas muito austera, com muita responsabilidade, mas também consegue fazer de maneira criativa que ações sejam feitas, ou seja, por todos os envolvidos. Então, essa vinda dos filhos de Gandhi para cá, na verdade, ela coroa, na verdade, todos os participantes da lavagem, né, que já tradicionalmente manifestam nessa data do ano, mas o que a gente quer é o quê? É dar mais visibilidade. Ou seja, para que o turista que saiba que esse ano, o ano que vem, nos próximos anos, ele pode vir aqui curtir o seu Réveillon, mas depois ele sabe que vai ter uma grande festa em Olivença, depois ele vai ter um momento muito importante, né, de exposição midiática bastante importante na lavagem, e depois segue-se para os festejos de Iemanjá. Verdade. Lógico, lembrando da procissão da Igreja Católica, que é no dia 20, né, na data de São Sebastião, mas inclusive emendando também com o Carnaval. O que nós queremos é o quê? É criar um ambiente e um cronograma dentro da alta temporada que realmente faça com que o visitante que esteja em Ilhéus ou que esteja em qualquer outro lugar da região, ele possa vir aqui, o que também é ter essa oportunidade de se manifestar, não só nesses eventos históricos culturais, que são importantes, e que Ilhéus tem como de uma maneira que trabalha de maneira única todos eles. Então, essa autenticidade é o que faz com que a Costa do Cacau ganhe como um todo.
Ô, secretário, já que o senhor falou, já adiantou que no sábado, não é isso? Vamos ter essa lavagem aí das escadarias da Catedral de São Sebastião, que é já um evento tradicional, e pelo que o senhor falou aqui, vai ser maior esse ano, ainda vai ter a participação dos Filhos Gigantes. Que horas, como é que está a programação, horário, para isso para ocorrer no sábado? Já vamos deixar tudo aí já divulgado para os nossos ouvintes, porque daqui a pouco começam a chegar as perguntas. Boa. Que horas, como assim?
Boa pergunta, Kátia. É o seguinte, a gente tem como ponto de partida ali na 2 de julho, na frente do Sindicato dos Estibadores. Uhum. Um abraço ao presidente Adson, né, que está fazendo essa produção junto conosco. E ali vai ser o aquecimento, das 8 até as 10, 10 e meia, faz o aquecimento e a partir dali sai, desce até a Praça 2 de Praça Cairu vira, vai até o prédio da General Osório, vira, entra na Soares Lopes segue até a catedral, e lá na catedral acontece a manifestação da lavagem, né, propriamente dita, e também fechamento com atrações musicais.
Que bacana, então tá aí, tá aberto ao público, todo mundo convidado, né, secretário, para participar desse momento, né, e uma manhã que vai também acabar movimentando todo o comércio, né? Que bacana.
É, isso a gente espera, que isso seja mais uma virada de chave em um evento pontual, que é, no caso, é a lavagem, para que a gente se manifeste com alegria, né, com um momento assim de muito intenso no que diz respeito aí ao que a gente está propondo, que é a experiência para o turista. Então o turista que chega aqui vai encontrar uma cidade bonita, limpa, organizada, com uma produção bastante adequada para esse festejo.
Alegre,
e a gente está prevendo aí um tempo ótimo. Então todo o universo está conspirando para que a gente tenha um sábado aí de muita alegria, de muita festividade.
Então, secretário, você afirma que o Natal Ilhéus 2025, virada Ilhéus, aumentou sim, ajudou a aumentar o fluxo de turismo, consolida também Ilhéus aí como uma cidade com um calendário festivo também?
Exatamente. O calendário, a palavra do calendário, esse conceito, ele já traz um pouco daquilo que é o plano estratégico da secretaria, que é planejamento e dar previsibilidade, não só para o turista, mas como para os atores que aqui operam o turismo. Aí é toda a cadeia, né? Todo o trade turístico, até chegando, como eu disse, ao comércio, à prestação de serviço, aos ambulantes, enfim, para todo mundo se prever. Por exemplo, se eu souber, por exemplo, que agora no nosso São João a gente vai ter o mesmo São João e agora com uma pegada melhor, por quê? Porque o ano de 2025 foi um evento conceito. Mas agora nós já estamos trabalhando, o São João Amado é o maior São João pé na areia do mundo.
Olha!
Então, é esse tipo. Então, a gente já nós já estamos sendo procurados pelas operadoras, pela iniciativa privada, muita gente querendo que se antecipar para poder vir aqui e curtir esse momento. Mas também o pessoal, por exemplo, os barraqueiros vão poder fazer já provisionamento de compras para aquele período.
Sim.
Os ambulantes, que a gente, né, abre a possibilidade de oportunidades reais para essas pessoas que estão ainda precisando de um apoio, ou seja, a custo zero trabalhar no espaço do São João Amado, 170 barracas foram, né, foi da última vez. Então, essa previsibilidade, ela é importante, porque até para que para a gente fazer aí ações de condução social dentro do município. Né? Então isso é muito importante. O prefeito Valderico Júnior, ele tem uma visão assim, muito, muito, muito especial para essas pessoas que estão precisando dessa ajuda, e nós vamos repetir isso em 2026.
Então, como o secretário já disse aqui, todos esses eventos aí também ajudaram a movimentar bastante o comércio de Ilhéus. É impressão nossa, né? A gente que está sempre ali no comércio, né, Carla? A gente almoçamos ali também no comércio. Os dias que tem navio também, parece que tem uma movimentação também boa ao comércio de Ilhéus, parece que esses turistas estão consumindo mais em Ilhéus. E aproveitar já fazer uma outra pergunta, já para você deixar claro, porque final de novembro, início de dezembro, eu ouvi muitos comerciantes me perguntaram: ah, é verdade que nesse início de 2025 nem navio a gente vai ter? Então, assim, já esclarece, já responde essa primeira pergunta dessa movimentação e esclarece essa questão também para nós, por gentileza.
Primeira parte da pergunta é planejamento. Então, nós fizemos o planejamento para ordenamento e organização do receptivo, que hoje ainda é feito lá no Centro de Convenções. Quero mandar um abraço ao Roberto, que também é um parceiro importante, junto com a Codeba também, que está trabalhando, fazendo esse trabalho a várias mãos. A responsabilidade da prefeitura é organizar e fazer com que o turista ele seja recebido de uma maneira com cada vez mais qualidade. Uhum. E nós conquistamos isso. Por que eu digo que conquistamos? Isso não é uma palavra jogada ao vento. Nós estamos fazendo pesquisas, né, dos turistas que desembarcam dos navios e depois e a expectativa deles, e depois na hora do retorno também uma pesquisa para perceber quanto as expectativas foram atendidas, quais os pontos de melhoras, quais os pontos que são mais positivos. E nós estamos fazendo isso também no aeroporto, né, em todos os desembarques de todas as aeronaves aqui no aeroporto Jorge Amado e também na rodoviária. Nós estamos criando aquilo que a gente chama de observatório do turismo, ou seja, dados. Nós precisamos de dados para o quê? Para se orientar para fazer as ações de políticas públicas. E paralelamente a isso, que é esse planejamento, isso traz também a parte da responsabilidade do sucesso, os eventos que são feitos aqui na cidade de Ilhéus, eles são executados não é só pela Secretaria de Turismo, eles são executados por todas as secretarias do município. Uhum. Então, eu estou falando de Secretaria de Cultura, de Ordem Pública, Serviços Urbanos, Infraestrutura, Esporte, Saúde, Educação, enfim, absolutamente todos. Se eu falar, eu vou ter que falar todos aqui, mas absolutamente todos são
responsáveis. As secretarias, né, se unem para fazer.
Claro. E essa é uma orientação é um elemento crucial para a importância dessa liderança do prefeito Valderico Júnior, que é ele que exige que isso aconteça. Muitas vezes a gente percebe que as secretarias se tornam ilhas, né? E não é o que o Valderico Júnior concebe como potencializar essa entrega para o município. Então, isso também, respondendo a sua pergunta, também faz parte o quê? Desse sucesso do que a gente está vendo aqui da quantidade e da melhora da qualidade do turista dentro de Ilhéus. Mas tem um outro elemento que também é tão importante quanto, que foi o quê? A participação na promoção e divulgação do destino turístico que nós fizemos durante todo o ano de 2025. Nós participamos de todas as grandes feiras de turismo no município, do município do nacional, Brasil, né? e no exterior. O município de Ilhéus estava ausente há décadas desse roteiro, ou seja, quem não é visto não é lembrado. Então, a gente sabe que Ilhéus está na memória, no imaginário das pessoas, mas se a gente não faz uma ação profissional de posicionamento, calibrando custos e retorno desses investimentos, como a gente observou agora nesse verão, se isso não tivesse acontecido, e se o prefeito Valderico não tivesse tido visto a importância disso, fatalmente a gente não teria os resultados que nós temos. E que estamos ainda nos preparando para ainda sermos melhores em 2026, 2027 e 2028. Nós estamos apenas decolando a aeronave chamada Ilhéus. E a gente percebe já que o cidadão ele já está com um orgulho maior, esse senso de pertencimento, de pertencer a Ilhéus, ele já está aí manifesto nas ruas. Então, é isso que coroa todo esse resultado, e a gente, com um sabor de que isso apenas começou.
Que bacana. Então, respondendo ainda, então ficou claro essa movimentação grande do turista, que consumiu também bastante em Ilhéus. E você ficou de responder se em 2025, sim, claro, ainda teremos navios, ainda cruzeiros.
Perdão, é verdade. Não só teremos navio até abril, tá? Mas como está garantido apesar da fala de algumas, né, de algumas pessoas que pois não querem o bem de Léo.
Essa,
né?
essa é a resposta que a gente quer, está garantida quando... Tem gente, próximos verão.
Tem gente que parece próximo que verão. Não quer, né, Calinha, aqui, que Léo decole.
Sim.
Né? Quer, não pode decolar, não sei por qual motivo, qual é a motivação, mas a gente infelizmente observa que algumas poucas pessoas fazem isso. Mas é uma não-verdade, né? Como a gente diz, para não dizer outra palavra. Não, está garantido. A temporada 2026-2027 está garantido os navios. Já, no mínimo 15 navios já estão garantidos, já estão sendo ofertados, já estão na prateleira, já estão sendo comprados, inclusive com uma procura bastante importante. Por quê? Porque nós estamos, mais uma vez, essa divulgação ela também tem consequências nisso. Mas eu vou mais além. Eu vou estar agora, na semana que vem, junto com a CLIA, que é a Associação dos navios de cruzeiro, junto com o CEO, o presidente da MSC, junto com o representante aqui da América Latina da Costa Cruzeiros, e provavelmente mais uma empresa de navios em São Paulo, para a gente construir em Ilhéus um aumento efetivo de desembarques. Por quê, Kátia? Sim. Porque há muito tempo Ilhéus está perdendo desembarques. Há alguns anos atrás eram 60, depois caiu para 50, 40, 30, 25, e hoje, quando nós assumimos o governo, nós estamos com um número de 17.
Explica melhor esse desembarque para os nossos ouvintes, para eles entenderem.
Então, o desembarque é o seguinte, quando você compra um roteiro de navio, você compra um roteiro onde você tem pontos de atracação.
Exato.
Então, eu compro, saio, por exemplo, de Santos ou do Rio de Janeiro, paro em Búzios, depois de Búzios eu paro, por exemplo,
em Salvador,
depois eu paro em Maceió, eu paro em Fortaleza, e assim vai. Ilhéus é um dos pontos de desembarque, como, por exemplo, Ilhabela, em São Paulo também é. Enfim, tem vários outros destinos que têm essa possibilidade, e principalmente Calado, porque os navios são muito grandes, então você precisa ter fundeio natural para receber esses grandes navios. Ilhéus estava com muito pouca procura. Então, e por quê? Porque a qualidade da recepção desses turistas não estava boa. É lógico, a gente sabe que tem os custos dessas grandes operações, eles são muito relevantes. A costa, por exemplo, ela sai de todo o Nordeste. Então ela não sai só de Ilhéus, ela sai de todo o Nordeste. E a gente tem explicações óbvias para isso. Por exemplo, se eu sou dono de um navio e eu preciso que esse navio seja rentável, qualquer pessoa que tenha um comércio quer que ele dê a maior rentabilidade possível, né? Que ele dê lucro. E hoje em dia a gente tem aí um país onde a gente está aí com um dólar a 5, um euro a 6, então isso tem um impacto muito grande na rentabilidade do uso desses navios.
É porque para ele ancorar, ele paga em média quantos mil dólares?
O custo é um custo bastante significativo, mas aquilo que ele recebe quando ele vende o pacote, se ele for colocar em dólar, é melhor ele colocar, muitas vezes, pegar esse navio e colocar lá no Caribe, ou deixar na América do Norte, ou quando estiver na baixa estação, o verão europeu, ele ir pro ou manter-se na Europa. Por quê? Porque vale custo-benefício, vale mais a pena fazer isso. O que nós estamos fazendo é o quê? Dentro das nossas possibilidades, mostrar que o quê? Que Ilhéus tem está preparada para receber principalmente esses navios internacionais. E a gente usa um argumento que não tem nenhum tipo de a gente não encontra nenhum tipo de resistência, que é o seguinte: Ilhéus é um Brasil seguro. E quando o turista internacional quer vir para o Brasil, a primeira coisa que ele avalia é segurança. 70% dos turistas que não visitam o Brasil, não visitam pelo elemento segurança. Exato. Nós temos um índice de criminalidade contra o turista nesse recorte que nós estamos falando de Porto, aeroporto e o centro, o quadrado Jorge Amado e as praias do sul e as fazendas de chocolate, próximo a zero. Isso não tem lugar nenhum do Brasil.
Exato.
Nós temos todo esse recorte.
Ele pode desembarcar tranquilamente aqui em Ilhéus.
E ele há 4 minutos está o quê? Ele está no Projac, Jorge Amado. Seja pelo aeroporto, seja pelo porto. tudo plano. Então pode vir idoso, pode vir criança, família com criança empurrando o carrinho, pode vir PCD, que é o...
Semana passada, no navio, deu para perceber que quem estava aproveitando o comércio voltou para o navio de patinete.
Olha lá, bom.
Deu para perceber uma galera voltando para o navio de patinete.
Kátia, nós temos muitas condições, a gente tem que ver muito quais são as nossos potenciais, nossas forças, né, e nossas oportunidades. Nós temos muitas, é só saber trabalhar. Então eu estou indo para fazer uma reunião com esses parceiros para que a gente mostre o que é Ilhéus, qual é a transformação que nós estamos gerando junto com a população, porque turismo de experiência também concebe-se que a importância de como o ilhéense está recebendo bem, está motivado e está com muito orgulho de ser ilhéense. Então isso tudo conta. A infraestrutura conta, a limpeza conta, a ordem pública conta, a segurança, a saúde, a educação, como nós recebemos... aos cabaneiros de praia não cobrando de maneira indevida. Tudo isso conta. Isso tudo chama-se ordenamento. E é o que nós estamos indo mostrar. E eu tenho certeza que nós acabamos de... O quê? Nós paramos de perder. Nós vamos agora inverter essa curva e nós agora vamos, de novo, nós vamos decolar essa aeronave rumo ao futuro.
A informação também, né, secretária, ao turista, em gestões anteriores, foi possível se ver turistas assim meio que sendo lesado por taxistas, cobrando ali, né, do porto até a catedral, valores assim absurdos.
Como é que está a organização em relação aos taxistas e Ubers, de um modo geral, aí para estar transportando esse turista?
Aquilo que a gente encontra em várias outras cidades do Brasil e do mundo, que é um conflito, muitas vezes ele até é um conflito violento entre esses segmentos, isso acabou em Ilhéus. Ontem eu fiz uma reunião, estava na Codeba, junto com o administrador da Codeba, o Gilberto, o meu querido Giba, um amigo, um abraço Giba, junto com todos os presidentes sindicatos, o Sinditáxi, o pessoal dos aplicativos, o pessoal das vans, Carlinhos, um abraço, Lula, da Antipa, um abraço. Que, na verdade, estão entendendo, e isso ficou muito claro, registrado em ata, que nós só vamos conseguir ser mais competitivos e trazer mais turistas e poder aumentar o ganho nominal desse turismo que a gente está atraindo se nós estivermos unidos. Esse é o jogo. Nós estamos num momento único da cidade de Ilhéus. Eu percebo, e olha, eu tenho alguma experiência com turismo em vários outros municípios do Brasil e do mundo. Eu estou vendo Ilhéus como um potencial de competitividade absolutamente extraordinário, porque em função dessa união. Essa união ela está acontecendo. O trade turístico está junto com o poder público. É tudo que eles precisavam, é tudo que eles queriam. Quando nós vamos participar de uma feira, nós compramos o espaço e levamos o trade para o quê? Para eles emitirem nota fiscal, para eles fazerem o quê? Vendas. Ou seja, eles estão percebendo que o quê? Que é todos unidos, de braços dados, fazendo o planejamento, lógico, não pode ser de outra forma, mas o quê? Mas operacionalizando esse planejamento juntos é que a gente vai mudar a realidade do turismo de Ilhéus.
Bacana.
E é bom para todo mundo, né?
E ele finalizou aí com uma frase que é o que eu ouço também, né? Mudando a realidade do turismo de Ilhéus, porque é o que as pessoas já falam, né? Porque existe a Ilhéus do antes, praticamente sem turismo, e a Ilhéus do hoje com o turismo aí a todo vapor.
Para finalizar, para a gente não alongar, o primeiro programa que eu participei foi aqui no Gabriel FM em 2025, e eu disse essa frase, foi aqui no seu programa, Kátia. Eu disse o seguinte: o que Ilhéus precisa é o que é trabalhar o pertencimento. Isso. O que é a questão do o que nós temos de patrimônio, o que é Ilhéus? Por que eu não aproveito de uma maneira definitiva toda essa vocação turística de Ilhéus? E aí nós começamos a trabalhar, criamos as instâncias de governança, o Conselho Municipal de Turismo, entramos na Câmara Técnica da Costa do Cacau, fizemos espaços de diálogo, trouxemos o trade turístico, trouxemos todos os atores de maneira incondicional. O nosso partido é Ilhéus, e ponto, acabou, e todo mundo se aproximou e percebeu que o quê? Que a proposta beneficiaria todos. E nós estamos colhendo esses resultados. Então nós plantamos plantamos em 2025. Essa árvore já cresceu, ela já está dando sombra. Ou seja, a gente está aproximando ainda mais pessoas. Agora, iniciativa privada vindo de fora. Nós vamos receber agora um grupo que trabalha com atrativos turísticos. Não posso dar mais maiores informações.
Pode.
Não, por questões pode. Assim. Mas é por questões contratuais. A gente tem que vacinar, temos confidencialidade.
Sim.
Mas nós estamos trazendo aqui equipamentos que de primeiro mundo para Ilhéus e procurado por eles. Não foi nem. Isso veio de maneira passiva. Eles nos procuraram, falaram assim: olha, nós temos interesse, nós estamos. E aí todo mundo quer linkar não só a sua atividade econômica, mas principalmente a sua marca a um destino que está despontando com essa beleza e com essa leveza que o prefeito Valderico Júnior está promovendo aqui em Ilhéus. Então, o momento é único, é o que eu brinco dentro da minha secretaria, é o momento ouro. Nós estamos num momento ouro. Agora é o quê? É trabalhar, manter essa parceria e o quê? Decolar a aeronave rumo ao futuro.
Que bacana, viu? Mas parabéns, secretário, parabéns mesmo pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo à frente da pasta do turismo em Ilhéus. Parabéns a toda a equipe. E a toda a gestão de modo geral aí, colocando Ilhéus nos trilhos aí do sucesso, não só no turismo, mas de modo geral. Parabéns.
Obrigado.
Até a próxima.
Obrigado a todos os ouvintes. É um prazer participar aqui. Me convide sempre que eu faço questão de vir.
Venha mais vezes. Você acabou de ouvir a entrevista do secretário de Turismo de Ilhéus, Maurício Tavares. Vamos acionar novamente ele, Coutinho Neto. Né, Coutinho? Tem mais notícias para nós, não é isso?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Carla. E muito obrigado, muito bacana, você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Um corpo foi encontrado na manhã de ontem, segunda-feira, boiando nas águas do Rio de Contas, na cidade de Ubaitaba, aqui próximo de Ilhéus, na região do Cacau. O caso mobilizou moradores da região e equipes de resgate. A identidade da vítima ainda não foi confirmada. O corpo de bombeiros foi acionado e esteve no local para realizar a retirada do corpo do rio, seguindo todos os procedimentos de segurança. Após o resgate, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Itabuna, onde passará por exames necropsiais que devem ajudar a identificar a vítima e esclarecer as causas da morte. Até o momento, não há informações oficiais sobre as circunstâncias do ocorrido, nem se o caso se trata de acidente, homicídio ou outra situação. O caso segue em investigação. Ainda em nossa grande Bahia, uma operação da Rondesp Sudoeste resultou na morte de dois criminosos de alta periculosidade na madrugada de ontem, segunda-feira, na cidade de Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano. O confronto aconteceu por volta de 1 hora da madrugada. De acordo com o relatório policial, as guarnições realizavam rondas de rotina quando avistaram um indivíduo armado em frente a uma residência. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito fugiu para o interior do imóvel. Durante a entrada na casa, os policiais foram recebidos a tiros, dando início ao confronto. Houve revide e, no decorrer da progressão tática, um segundo criminoso armado também passou a atirar contra a guarnição. Após cessar o tiroteio, os dois resistentes foram encontrados feridos. Eles chegaram a ser socorridos e encaminhados ao hospital de base, porém não resistiram aos ferimentos, tendo os óbitos confirmados na unidade de saúde. Um dos mortos foi identificado pelo vulgo de Gambá. Gambá caiu na bala. Indivíduo com uma ficha criminal extensa que incluía passagens por homicídio qualificado, roubo e ocultação de cadáver. A ocorrência foi registrada e o caso segue sendo apresentado às autoridades competentes para os procedimentos legais. Acidente com vítima fatal nas rodovias ensanguentadas da Bahia. Um grave acidente de trânsito foi registrado na rodovia estadual BA-383, um trecho entre o povoado do Costa e a localidade conhecida como Fazendinha, na zona rural do município de Nordestina. A colisão envolveu duas motocicletas e resultou na morte de Daniel Oliveira Borges, 18 anos de idade, morador da região do povoado do Jacu, em Nordestina. Segundo informações do Hospital Municipal Dr. Otto Alencar, o jovem chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU, mas não resistiu e morreu ainda dentro da ambulância. A outra vítima, identificada como Ebelton Viana, de 59 anos, residente na localidade de Fazendinha, este sofreu ferimentos graves e passa ainda por atenção médica e unidade hospitalar. Um homem de 23 anos de idade, ele foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável no município de Serrinha, região cisaleira da Bahia. A captura ocorreu em uma comunidade da zona rural, após diligências contínuas realizadas por equipe do Departamento da Delegacia Territorial de Serrinha. De acordo com as apurações, o suspeito é primo da própria vítima e aproveitou-se da confiança familiar para atrair a menina, de apenas 10 anos de idade, a um local isolado, onde praticou o crime. A equipe policial iniciou as buscas logo após a denúncia do fato. Durante o depoimento na unidade policial, o homem admitiu a prática de atos libidinosos. A investigação também apontou indícios de reiteração de conduta semelhante por parte do investigado. O suspeito passou por exames de lesões corporais e permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário. A vítima, a menininha de 10 aninhos de idade, será acompanhada pela Rede de Assistência Psicossocial do município, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O menino, de apenas 7 anos de idade, ele morreu, perdeu a vida após um acidente de trânsito em um trecho da BR-116 que permanece no município de Tucano. O fato ocorreu quando a vítima foi identificada como Moisés Araújo dos Santos. Ele estava em um carro com a família que seguia em direção à zona rural do município de Euclides da Cunha, quando o veículo foi atingido por uma peça que se soltou de uma carreta que também trafegava pela rodovia. A criancinha de 7 anos, Moisés, recebeu todo o impacto e sofreu graves pancadas no peito e na cabeça. O garotinho morreu ainda no local. O pai fraturou o braço e a mãe e as irmãs de Moisés sofreram apenas ferimentos leves. Que tragédia! Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Carla Menezes.
Obrigada, Coutinho. Você retorna amanhã com mais notícias para nós. Bem, é hora de dar tchau. Estouramos aqui o tempo. Então, só desejar uma ótima tarde a vocês. Obrigada pela audiência. E até amanhã, às 12 horas, se assim Deus nos permitir. Boa tarde a todos. Boa tarde a Carla. Até amanhã.
Tchau, Keika. Tchau, tchau, tchau. Até amanhã. Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem um oferecimento Mix Mateus, Shopping Jequitibá, Unex e Lojas Universos. Agora, 1h18, tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.